Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque Oração sobre a coordenação e apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.
E este é um programa da Igreja Metodista sob o patrocínio do No Cenáculo, o livro de meditação bimensal publicado em 33 línguas em inúmeros países no Brasil. Já passamos desta marca de mais de 80 anos de publicação. Entre em contato conosco através do site www.nocenaculo.com.br ou o telefone prestadora 011-2813-8605. A Igreja Metodista está com sua missão e ministério no Brasil há mais de 150 anos. Tudo bem, pastor Marcos?
Bom dia, Ju. Eu quero saudar você nesta manhã com a graça, a paz, o amor de Jesus. Uma grande alegria poder estar com você. É uma preciosa oportunidade a gente poder partilhar a palavra do nosso Deus. A nossa saudação a cada ouvinte, a cada pessoa que está nos seguindo, as pessoas que fazem parte do programa ao vivo e também das nossas reprises, né? Gosto sempre de mandar um grande abraço à equipe do nosso Cenáculo e eu sempre começo com o Bispo Nelson, né? E aí a gente tem um profundo carinho e respeito por tudo aquilo que ele realizou para o programa Um Tempo com Deus. Depois o Bispo Adriel, que agora está se dedicando lá à República Mineira, ao pão de queijo, né? A República do Pão de Queijo. Bispo Adriel, Mariluz, meu abraço para vocês. E também o Reverendo Nicanor e toda a equipe hoje do No Cenáculo. A minha saudação a vocês que estão participando, acompanhando, né, esse momento tão gostoso, tão especial. A minha saudação, que o programa de hoje seja um tempo realmente abençoado da parte do nosso Deus.
E lembrando que nós temos os reprises de Um Tempo com Deus todas as quartas, às 2 horas da manhã, às 16h30 e também às quintas, às 5 horas da manhã. Nos sábados, às 18h30. E já vamos perguntando qual é o tema de hoje?
Nós estamos num período litúrgico chamado Advento. E a minha pergunta, né? Advento é tempo de esperança?
Será? Enquanto o nosso ouvinte vai pensando, vamos chamar então a primeira música?
Por favor.
Com Carvalhos de Justiça, Josué.
O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão.
E eu quero chamar a sua atenção, ainda estamos vivendo um tempo de pandemia, isolamento social, a flexibilização correndo os seus riscos. E a pergunta, né, até mesmo diante de uma possível vacina, quando vai voltar ao normal? E hoje nós temos mais perguntas do que respostas. Eu tenho sempre enfatizado isto, né? E aqui na cidade de São Paulo, a gente fala às vezes numa segunda onda de Covid ou na primeira onda que não passou. E uma das coisas, né, que vai gerando mais temores, mais incertezas, mais inseguranças, né? Neste mês, nós já estamos no calendário cristão vivendo o período do Advento, né? Um período onde nós nos preparamos para o Natal de Jesus Cristo. E há uma diferença mesmo, né? O Natal do comércio é esse Natal angustiado que a gente tem visto, que quer que as lojas abram, que o povo vá para a rua fazer compras. nós temos o povo de Israel, o povo judeu, que ainda espera o Messias, mas para nós, o Natal de Jesus Cristo, ele é especialmente importante para nós. Mas como será o Natal em nossas vidas? Vamos lá. Quais eram as nossas discussões o ano passado, né? Altura aí no mês de novembro, no mês de dezembro? Se ia ter uva passas no arroz ou não? Essa era a discussão. Se ia ter maçã na maionese, né? Mas essa era a nossa grande discussão. Como é que ia ser o amigo secreto, se a gente ia fazer papelzinho, se ia usar um aplicativo. Hoje nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. Nós não temos ideia se nós vamos nos encontrar ou não. E eu tenho ouvido e lido muitas reportagens, e recentemente uma pessoa entrevistada, uma médica, ela dizia o seguinte: este ano o Natal será com quem mora com você. E ela era taxativa no sentido de você não sair, não viajar, não encontrar pessoas. A minha pergunta, então, onde está a nossa esperança? Onde está a sua esperança nesse tempo de advento? Vamos ouvir mais uma canção da parte do nosso Deus e depois continuamos esta reflexão.
E agora você ouve Ludmila Ferber com Os Sonhos de Deus.
Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar a você numa cova e ferir, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar a você numa cova e ferir, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos.
Encontramos uma palavra em Isaías, capítulo 11, e essa palavra diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no Senhor. O texto de Isaías é uma profecia sobre o Messias. Uma profecia anunciada em Isaías 9, né, sobre o menino que seria maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Quando nós olhamos lá em Isaías capítulo 61 também, fala das boas novas e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, trazer libertação, apregoar um ano aceitável do Senhor. Com características que este Messias tem, deveria preparar Israel para a chegada do Messias. Mas nesse texto em especial, ele apresenta o Messias como um renovo, aquilo que traria esperança para Israel, que estava afastada de Deus, que Israel que estava na iminência de ir a um novo exílio, aqui no capítulo 11 de Isaías. Mas qual é a diferença desse texto para os nossos dias? É que, na verdade, o Messias já veio ao mundo. Até uma canção que diz o melhor está por vir, mas eu tenho sempre dito o melhor já veio. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a nossa salvação. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Assim, a nossa esperança não está em uma data comemorativa, uma data comercial, mas sim no verdadeiro sentido do Natal. É que, na verdade, no nome de Jesus está a nossa esperança. E a minha pergunta a você hoje: em que área da sua vida você precisa de um renovo? Qual a sua verdadeira necessidade? Um renovo na sua vida espiritual? Poderíamos chamar de um novo Pentecostes, um novo derramar do Espírito Santo sobre a sua vida? Um renovo na sua vida relacional? Essa pandemia trouxe tantos conflitos, tantas dificuldades, tantas separações, mas quem sabe um renovo na sua vida profissional? Talvez você está precisando buscar um novo emprego ou perdeu seu emprego e precisa de uma nova oportunidade. E eu tenho pensado na nossa juventude, um renovo nos seus estudos, nas suas perspectivas. A pandemia, ela não pode tirar de você a capacidade de sonhar. Por isso a canção, né, que nós ouvimos há pouco sobre os sonhos de Deus é importante para as nossas vidas. Esse renovo deve se aplicar aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Nada pode tirar isso de nós, em especial a nossa capacidade de sonhar. É tão bonito que na profecia de Joel sobre o derramar do Espírito Santo dizia que os velhos sonhariam. Ou seja, não é só sonhar com a morte, não, né? Porque hoje esse tem sido um dos temas mais falados em função da Covid-19. As pessoas têm falado, sempre alguém está perdendo alguém para o Covid-19. Num período em que tantas famílias estão sofrendo, a nossa esperança está no nome de Jesus. O nosso renovo está no nome de Jesus. Por isso a pandemia não pode tirar de nós a nossa capacidade de sonhar. E eu tenho dito aqui, né, o abraço, ele pode estar adiado, mas ele não foi revogado. Até fora do ar eu conversava um pouquinho com a Ju e eu dizia assim: Ju, se a gente ama, a gente não vai se encontrar, né? Ela tem pessoas da família dela ligadas à área da saúde, não pode, está na linha de frente, mas nunca no Natal a gente... Esse é um Natal diferente. Essa foi uma conversa longa o dia inteiro ontem. Eu, a minha esposa, a minha filha, o meu filho que é casado agora, nós sempre tivemos uma tradição de nos reunirmos no dia 24 em Pindamonhangaba com os meus pais. Eu não sei como vai ser esse ano. Eu não sei como nós vamos realizar. Por que isto, né? Porque essa é a realidade que a gente está vivendo. O desejo do encontro da família, ele pode ser adiado, mas ele não foi revogado. Assim como uma criança que tem sonho com presentes de Natal, nós também podemos sonhar com a renovação da nossa mente. Não diz lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim como Deus disse ao povo de Israel, do tronco de Jessé nascerá um renovo. Em nossa árvore da vida, isso também pode acontecer. Eu quero convidar você a pensar nisto. A nossa vida também, ela precisa ser transformada pelo Senhor. E a minha pergunta a você hoje, onde você tem colocado a sua esperança? A nossa esperança está no nome de Jesus, que nasceu, e no Natal nós comemoramos o seu nascimento, mas muito mais do que o nascimento. Nós sempre comemoramos o Natal agradecendo pela Páscoa, porque ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que a nossa esperança fosse transformada pelo Senhor. Mesmo que o seu Natal este ano seja diferente, pode ser até um Natal esquisito, mas isso vai passar. Mas até lá, que a sua esperança em cada área da sua vida seja renovada no nome, na força e do poder que está no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ter então uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o renovo das nossas vidas, o Senhor é a nossa esperança. Nós te louvamos, ó Pai, porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades ou ao deserto das nossas vidas, o Senhor é a nossa vida e a nossa esperança. Em nome de Jesus, eu quero orar pelas pessoas que estão com enfermidade, seja pessoal, pedido ou familiar. Que o Senhor visite com a tua mão de bênção, com a tua mão de cura, com o poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, de fato, trazer milagres no meio do teu povo. Mas renovando especialmente a fé, a esperança. Se alguém está passando pelo luto, sabemos que, mesmo no luto, o Senhor oferece o consolo que vem do teu Espírito Santo. Por isso, hoje, nós oramos, intercedemos e abençoamos a cada uma dessas vidas. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro.
Você ouviu Um Tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.